ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2017. Tudo parado, bancos, ônibus, escolas, metrôs, trabalhadores prometem cruzar os braços contra as reformas da Previdência e trabalhista. PH 2020, Prefeitura apresenta plano de metas para os próximos 3 anos na cidade, em 6 áreas principais. Ainda não declarou? Saiba o que fazer para realizar a declaração do Imposto de Renda até nesta sexta. Quem não fizer, paga multa. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A greve geral programada para amanhã contra as reformas da Previdência e trabalhista deve impactar diretamente a vida das pessoas, já que serviços essenciais não devem funcionar neste dia. O protesto é organizado por todas as centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e a União Geral dos Trabalhadores, e é uma das ações previstas na agenda dos sindicatos, que incluem mais de 50 protestos pelo Estado e bloqueios em rodovias. Mais informações com Samuel Souza.
Metroviários, rodoviários, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, comerciários, bancários, metalúrgicos, aeroviários. Todas essas categorias prometem cruzar os braços nesta sexta-feira em protesto contra as reformas previdenciária, em tramitação e trabalhista já aprovada pela Câmara. Em coletiva realizada ontem, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, apresentou uma projeção do que se pode esperar da ação. Segundo a entidade, o sucesso da paralisação será verificado pela quantidade de categorias que aderirem ao protesto. Além da greve, atos estão previstos por todo o estado. Em Belo Horizonte, a concentração está convocada para começar na Praça da Estação a partir das 9 horas da manhã. No entanto, a CUT reforçou que a participação nos atos não é o foco da manifestação, e sim a paralisação dos serviços. Isso porque, como os serviços de transporte, como ônibus e metrô, devem ter paralisação de 100% no dia de amanhã, o trânsito das pessoas deve ficar complicado. A CBTU obteve ontem, no Tribunal Regional do Trabalho, liminar que garante o funcionamento de, no mínimo, 80% dos trens nos horários de pico e de 60% nos outros horários. Mas, segundo o presidente do Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte, Romeu José Machado Neto, enquanto a entidade não receber notificação oficial, a paralisação completa está prevista.
Muitas vezes nós somos notificados já muito próximo de iniciar o movimento ou até mesmo posterior ao início do movimento. E é uma logística impossível de ser cumprida, uma determinação de cumprir uma escala mínima, se o pessoal já está todo parado, sem condições de até chegar ao seu posto de trabalho. Então, muitas vezes, a notificação chega em tempo que não é possível nem ser cumprida. Não é nem por uma questão de desrespeito à decisão judicial, mas é porque é humanamente impossível cumpri-la. Não vai haver nenhum funcionamento no metrô. Não vai ter metrô, não vai ter estação aberta, não vai ter nenhum tipo de serviço no sistema metroviário de Belo Horizonte.
Além do metrô, os coletivos devem parar de rodar a partir da zero hora de sexta-feira, nas principais cidades da região metropolitana. Além de BH, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, Nova Lima, Betim, Contagem e Lagoa Santa não devem contar com um ônibus circulando até a zero hora do sábado. Quem vai viajar também deve ficar atento, pois além de protestos e fechamentos de rodovia, os aeroportos também devem ser impactados pela paralisação. Segundo o Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais, nem todos os aeroportos devem parar, mas locais chaves, como os aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro, devem ter os serviços suspensos, o que deve afetar os outros terminais do país. A greve de amanhã é encabeçada por 9 das principais centrais sindicais do país, entre elas a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. O diretor da Força Sindical de Minas Gerais, Walter Aguiar, explica que o movimento não é de uma ou de outra central e que a intenção é fazer as forças políticas ouvirem o trabalhador.
A cada hora, a cada dia, aparece mais uma nova categoria aderindo à greve geral. E é por isso que ela é uma greve geral. Ela é uma greve levada por todas as centrais. Não tem aquela central que é mais isso, é aquilo não. Todas juntas numa única fala, num único discurso. Nós não queremos o fim da CLT. Não queremos o fim da Previdência. Não queremos a reforma trabalhista.
Trabalhadores de serviços de limpeza pública e de condomínios também estão entre os que devem aderir à greve de sexta-feira. É o que garante o Sindeac, sindicato que representa a categoria. Para o presidente do Sindeac e também presidente da União Geral dos Trabalhadores, Paulo Roberto da Silva, as reformas da Previdência e trabalhista afetam a população de forma geral e devem ser combatidas.
É uma greve de toda a sociedade brasileira, porque vai mexer com o direito da dona de casa, da faxineira, da doméstica, do médico, do dentista, do engenheiro, do empregado do comércio, da construção civil, enfim, com toda a sociedade. Então, a UGT está convocando não só a classe trabalhadora, a sociedade em geral, para um dia de protesto, deixar de comprar. Se tiver que comprar medicamento, que compre hoje. Se tiver que ir no supermercado, que vá hoje, que vá no sábado, não faça compra nenhuma no dia da manhã, para mostrar aos governantes a nossa indignação.
A presidente da CUT-MG e coordenadora-geral do Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, afirmou que os protestos devem ser assumidos por toda a população, independente de orientação política.
Dia 28, é um dia 28 de todo mundo. Estudante vai estar na rua, a universidade, as igrejas estão convocando, movimentos sociais, as centrais sindicais, sindicatos, quem não tem sindicato, porque vai atingir todo mundo. Não interessa a cor da camisa que você veste, se você bateu panela, você bateu frigideira, em quem que você votou, você está atingido por essas reformas e nós todos precisamos impedir que elas sejam aprovadas. O Congresso Nacional não nos escuta, porque aqueles vidros parecem blindados ao apelo popular. Então é parando a relação de trabalho, o mecanismo que a gente encontra nesse momento para pressionar de fora para dentro para que o Congresso não aprove essas medidas.
Sindicatos do setor do comércio também anunciaram adesão à greve, mas a CDLBH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, divulgou nota ontem pedindo que pelo menos 30% do comércio da cidade funcione. Trabalhadores do setor da saúde também disseram que vão aderir à paralisação, mas vão manter o funcionamento dos serviços em escala mínima. Repórter Samuel Souza.
E ontem, por 296 votos a favor e 177 contra, a Câmara de Deputados conseguiu aprovar o projeto de reforma trabalhista. Para ser aprovado, eram necessários ao menos 257 votos. O texto prevê a regulamentação do trabalho intermitente, em que o empregado só recebe por horas efetivamente trabalhadas, ficando impedido de exercer outra função nesse período. O teletrabalho também é regulamentado, em que o contrato deve especificar quais atividades o empregado poderá fazer em casa. O texto impede que o empregado que assinar a rescisão contratual possa questioná-la posteriormente na Justiça Trabalhista. Outro ponto é a limitação de prazo para o andamento das ações. Após 8 anos da tramitação, o processo é extinto. Em caso de demissão por comum acordo, o empregado paga metade do aviso prévio e, no caso da indenização, o valor será calculado sobre o saldo do FGTS. Nesse caso, não há direito a seguro-desemprego. Agora, o texto vai para discussão no Senado. O Senado aprovou por 75 votos a favor e nenhum contra a PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado para todas as autoridades brasileiras em infrações penais comuns. Permanecem com prerrogativa de foro privilegiado somente os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado. A matéria também permite a prisão de membros do Congresso Nacional condenados em segunda instância nas infrações comuns. Hoje eles são julgados somente pelo Supremo e só podem ser presos após condenação definitiva da Corte. O projeto agora segue para votação na Câmara. E o Senado aprovou também o substitutivo ao projeto de lei que modifica a lei de abuso de autoridade. O texto abrange atos que podem ser cometidos por servidores públicos e membros dos três poderes da República, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselhos de Contas e das Forças Armadas. As autoridades condenadas terão que indenizar a vítima. Em caso de reincidência, Também pode haver inabilitação do exercício da função pública por 1 a 5 anos e até mesmo a perda do cargo.
De olho na cidade.
Prefeitura apresenta programa de metas do município para os próximos 3 anos de gestão de Alexandre Calil. A apresentação do plano foi feita em audiência pública, realizada na sede da prefeitura, e reuniu secretários de governo e sociedade civil. Os principais pontos traçados no plano se referem ao que deve ser feito pela prefeitura até 2020 nos setores da educação, saúde, habitação e urbanização, mobilidade urbana, segurança e cultura. Calil afirmou no encontro que a iniciativa é ousada e que o plano ainda sofrerá mudanças até setembro. A repórter Rafaela Brito acompanhou a audiência e traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, trabalhando com um orçamento atual de 11 bilhões, a prefeitura afirma que o valor pode ser ultrapassado ao longo do ano, à medida que surgirem mais metas. Entre as propostas de governo para o mandato de Alexandre Calil estão a expansão do acesso da população à educação infantil, atendendo 100% da demanda de crianças de 4 e 5 anos, a ampliação de leitos hospitalares, aliado à redução de tempo de espera para medicamentos na rede básica, a conclusão das obras da Via 710, que promove acesso entre a Avenida dos Andradas e a Cristiano Machado, e a renovação de 60% das frotas de ônibus. Segundo o secretário de Planejamento, Orçamento e Informação, André Reis, plano de metas é ousado. A previsão de crescimento de PIB para a capital este ano é de 0,4%, valor baixo, de acordo com o secretário. A prefeitura estava, inclusive, trabalhando com a ampliação da receita do Tesouro em 7%, mas agora, com os déficits orçamentários, está usando o patamar de 5,6%. Mas o secretário garante que há otimismo e que a expectativa é de melhora da economia para o próximo semestre.
Para 2017, a gente tem uma previsão de crescimento do PIB de 0,4%, que é muito pouco. Então, isso reflete diretamente no crescimento da nossa receita, né? Havia uma previsão de crescimento da receita no orçamento de 2017 de 7%, quando ele foi elaborado. Hoje, nossas projeções já trabalham com 5,6% da receita do Tesouro. E isso nos preocupa, mas, todavia, a gente está acreditando que o país vai desenvolver e vai crescer a partir do segundo semestre, isso acelera. E estamos trabalhando com patamares mais ousados de crescimento da receita.
O vereador do PSDB e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Henrique Braga, afirmou que vê com bons olhos esse plano de metas. Ele concorda que a prefeitura deva pensar primeiro em concluir obras que estejam paradas para depois pensar em novos investimentos. Um exemplo é o Hospital do Barreiro, que deve ganhar na gestão de Calil quase 5 vezes mais leitos e ampliar as salas de cirurgia de 2 para 16.
Sou plenamente de acordo que o prefeito primeiro resolva o problema do orçamento participativo, que está paralisado, tem obras aí prometidas há 10, 12 anos que não foi realizada, para depois abrir novos pacotes, porque ele tá caminhando mais ou menos dentro daquilo que eu estou fazendo na Câmara. Não adianta você colocar um pacote de projetos na ilusão do que vai fazer se não tem recurso.
Segundo a prefeitura, são 2 as premissas para essa gestão, que vai até 2020. Governar para quem precisa e fazer funcionar com qualidade. Calil falou brevemente na audiência e esclareceu que o plano de metas é uma exigência da lei orgânica do município e que ele não está concluído. Calil disse ainda que para garantir a realização das metas é preciso muito investimento. Já está em andamento um financiamento de quase 1 bilhão e 600 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal, as autarquias e empresas municipais. A prefeitura também vai buscar investimentos privados.
Claro que a nossa gestão não ficará apenas nesse plano de metas, né? Isso nós vamos, em setembro, apresentar o nosso plano robusto, mais bem elaborado, com orçamento mais centrado e a gente sabendo que tem na mão.
Outra meta do plano para a gestão é a implantação de 54 quilômetros de novas faixas exclusivas para ônibus, sendo eles três corredores de transporte rápido, nas avenidas Afonso Pena, Nossa Senhora do Carmo e Amazonas. Mas, segundo o BH Trans, não há nenhuma expectativa de custo ou quando a obra vai começar. A guarda municipal também será intensificada em 9 centros comerciais, que são zonas quentes de criminalidade. Para quem tiver interesse no plano na íntegra, é só acessar o site da prefeitura, que é prefeitura.pbh.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. E a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a contratação de vigias noturnos para as escolas municipais. No início do ano, 50 escolas já haviam sido autorizadas a fazer a contratação. O objetivo é que até o meio do ano, todas as escolas já tenham realizado a admissão dos vigias. No ano passado, a gestão de Márcio Lacerda havia decidido demitir todos os profissionais de escolas municipais para economizar, trocando eles por segurança eletrônica. Devido a constantes ataques às escolas, a administração atual decidiu recuar na decisão e admitir a contratação de vigias novamente. A Guarda Municipal também tem colaborado na proteção das escolas, segundo a Prefeitura.
Trânsito.
Um veículo com defeito que complicava o trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Passatempo, já foi retirado, a via liberada. O trânsito ainda está lento no sentido BH Shopping, entre a Avenida do Contorno e a Praça da Harmonia. Na Avenida Amazonas, há trânsito intenso no sentido Praça Raul Soares, entre o viaduto da Silva Lobo e a Avenida do Contorno. Na Contorno, entre Cristóvão Colombo e Carambola, há trânsito lento no sentido Avenida Afonso Pena. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos, falando sobre o ataque que mulheres que assumem cargos de poder sofrem na América Latina.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação João Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Gênero e feminismo.
Mulheres brasileiras e latino-americanas são violentadas quando assumem cargos de poder no campo político. A América Latina, que deve ser o continente mais feminino na segunda metade do século XXI, ocupa o segundo lugar no mundo com 27% de mulheres em cargos de poder. Já o Brasil ocupa a terceira pior posição no ranking de representatividade política feminina. Mas tanto no nosso país como no continente, na região latino-americana, as mulheres sofrem com a violência política sexista. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, vai denunciar esta realidade na coluna Gênero e Feminismo desta quinta e também no Congresso Internacional da Associação de Estudos Latino-Americanos, que está sendo realizado em Lima, no Peru. Confira agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, você já está em Lima, no Peru, onde vai apresentar o artigo A Violência Política Sexista, as Reconfigurações no Campo de Controle Político das Mulheres no Brasil e na América Latina. A apresentação vai ocorrer no Congresso Internacional da Associação de Estudos Latino-Americanos. O LASA 2017 começa no próximo sábado e prossegue até o dia 1º de maio com o tema Diálogos dos Saberes. Marlise, eu sei sei que o artigo de sua autoria é fruto de uma pesquisa feita com imagens visuais que você mesma coletou a partir dos protestos de direita que ficaram conhecidos em 2016 como Fora Dilma. Então, Marlise, o foco da sua apresentação no LASA 2017 vai ser o impeachment e a campanha misógina contra a primeira mulher brasileira a chegar à presidência do nosso país? Conta também para os nossos ouvintes da Rádio UFMG Educativa, Marlise, qual é a realidade hoje das mulheres que ocupam cargos na América Latina e no Brasil?
Então, a gente conseguiu, né, assim, é uma posição, inclusive hoje, que é relativamente melhor no contexto mundial. A América Latina, ela ocupa hoje, segundo dados da IPU, que é o relatório aí que é feito bianualmente pela União Interparlamentar, né? A América Latina tem uma média aí de 26,6% de representatividade de mulheres e está em segundo lugar no mundo, sendo superada apenas aí pela Europa em função dos países nórdicos, né? Europeus, a Suécia, a Noruega e a Finlândia, que têm taxas muito altas, né? Aqui na América Latina, a gente tem a Bolívia hoje praticando 53% de representação de mulheres, o Equador com 41%, a Nicarágua também com 41%, México com 42%, Argentina com 35%. E aí isso nos dá um enquadramento da gravidade da situação brasileira, né, Soraya? Porque nós estamos praticando 10%. Então o continente pratica 27% e nós estamos quase um terço. A gente perde aí nesses últimos levantamentos para o Belize e para o Haiti na América Latina. O Brasil é o terceiro pior país com índice de participação feminina. E para agravar essa situação, que já era uma situação realmente muito séria no nosso país, a gente tem multiplicado, né, de uma maneira muito grotesca, né, essa experiência da violência política contra as mulheres que assumem cargos de poder. Outro exemplo que a gente poderia dar, para além do impeachment da presidenta, que vai ser o foco principal do artigo que a gente vai apresentar aqui, o caso da Maria do Rosário, na sua disputa lá com o Jair Bolsonaro, que inclusive já está judicializado, né, o caso, ele já foi condenado em primeira instância, de chamar, que acusá-la de que ela não merecia nem ser estuprada, ou seja, o espaço político é um espaço hostil para as mulheres, é um espaço da experiência da violência para as mulheres. E se a gente, de fato, quer construir, né, um horizonte democrático aí realmente equânime, justo, né, essa democracia não pode ser exercida, né, dispensando as mulheres ou agindo, ou degradando, ou discriminando, ou violentando as mulheres. É o motivo que me move, né, para eu estar aqui fazendo um trabalho dessa natureza, que a gente está vendo, né, e assistindo, infelizmente, às vezes mesmo nessa atitude de passividade, né, de ser paciente, de ser passivo diante dessa realidade, e depusemos, né, demos um golpe na figura da primeira mulher que se elegeu com características misóginas que não aparecem nas análises de conjuntura em geral. Quando a gente vai olhar especialistas, quando eles analisam, mesmo quando reconhecem o golpe de 2016, essa é uma dimensão, uma camada desse processo que sim, foi muito complexo, é muito pouco visibilizado. Então, a minha ideia é trazer esse ponto aqui e destacar que, inclusive, em 2015, né, a própria Organização dos Estados Americanos aqui na América Latina criou uma declaração sobre violência, abuso político contra as mulheres, né? Isso para já condenar mesmo, né, a questão que é grave na região latino-americana. A Comissão Interamericana de Mulheres da OEA promulgou dessa declaração, convocando, né, os atores, a sociedade civil, as autoridades, sejam estatais, sejam eleitorais, os partidos políticos, né, as organizações em geral da sociedade civil e também os meios de comunicação, porque uma das entradas dessa pesquisa é mostrando as capas, né, das revistas de grande circulação aqui no Brasil, como também operaram nesse campo da construção de uma violência misógina e sexista contra a figura da presidenta. Então, é tentar convocar mesmo a sociedade para a gente pensar sobre isso, né? Como é que nós vamos construir um jogo democrático, se ele vai ser e ele vai continuar sendo ou de exclusão das mulheres ou de violência, quando essas mulheres estão nesses espaços de poder. Nós precisamos pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso criticamente, né, Soraya?
Verdade, Marlise. Em síntese, então, você diz que, apesar de estar sendo aprimorada essa incorporação efetiva das mulheres nas fileiras políticas, a violência política sexista praticada contra elas no campo político é uma marca tanto do Brasil quanto do continente latino-americano, é isso, Marlise?
É isso, Soraya. E a gente precisa, né? Primeiro passo para a gente achar a solução para um problema tão grave como esse é reconhecer a existência desse esse problema, né? É dizer publicamente dele, né? É fazer um debate, um enfrentamento público, tanto acadêmico quanto fora da academia, né? Sobre essa situação de violência a que estão submetidas as mulheres quando ocupam cargos de poder, especialmente os cargos políticos institucionais no país e na América Latina. Nós precisamos não só denunciar, mas reconhecer isso como um problema sério das nossas instituições democráticas que a gente precisa, para aprofundar a democracia, dar uma resposta e enfrentar esse tipo de violência de fato, né? De violência que realmente é um desafio para as democracias latino-americanas.
Ok, Marlise Matos, bom retorno então de Lima e até a próxima quinta-feira.
Até lá!
A coluna Gênero Feminismo vai ao ar toda quinta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir de novo no nosso site www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem uma entrevista para quem ainda não declarou imposto de renda e ainda precisa declarar para fazer tudo certinho, não ter que pagar multa, não ter que fazer retificação. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Saúde.
O governo do estado divulga o último boletim da febre amarela após constatar que caso mais recente é de março e que a epidemia estaria estabilizada. Até o momento, em 2017, foram notificados 1.139 casos de febre amarela, sendo que desses, 554 foram descartados e 427 confirmados. Foram também confirmadas 151 mortes causadas pela doença. Com relação à dengue, foram divulgados 21.280 casos prováveis da doença. Desses, um caso veio a óbito e outros 18 seguem investigação aqui no estado. Com relação à febre chikungunya, são 9.986 casos prováveis da doença, sendo 11 óbitos suspeitos. Já em relação ao Zika vírus, são 592 casos prováveis no estado em 2017.
Imposto de renda.
Amanhã é o último dia para declarar o Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Até agora, 22.457.000 pessoas já fizeram o procedimento. Ainda faltam cerca de 5.5 milhões de pessoas para fazer, segundo o último balanço da Receita. Se você está entre essas pessoas que ainda não fez, ainda dá tempo. Nós conversamos com o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Eduardo Lara, que tirou dúvidas para quem vai declarar na última hora. Eu converso com o contador Eduardo Lara. Eduardo, está faltando um dia para o fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda. O que a pessoa precisa, quem ainda não declarou até agora, que ela precisa declarar no programa da Receita?
O programa ele está disponível, né, para você apresentar seus dados de rendimentos, que é a principal informação que você tem que passar, os seus rendimentos no ano de 2016. Além disso, seu patrimônio, o que você comprou, o que você vendeu, sua movimentação bancária, informações nesse sentido que a Receita exige.
Entendi. No caso da declaração completa, todos os gastos com saúde, educação, pessoais, dependentes, devem ser discriminados de acordo com as notas fiscais. Mas para quem está faltando um dia, não se organizou, o que é mais vantajoso?
Ele tem a opção de fazer a declaração simplificada, que a pessoa utiliza um desconto padrão de 20% do rendimento. E aí não precisa de apresentar as despesas. Né? Só hoje em dia, em torno de 16 mil reais é o desconto padrão. Então, as despesas serão necessárias se eu tiver um desconto maior que 16 mil.
Entendi. E quem que pode ser meu dependente?
Os dependentes são a esposa, os filhos, né, menores de 24 anos que estiverem estudando, e seria o padrão, é isso.
E quem paga pensão alimentícia para os filhos deve deduzir, pode deduzir esses valores?
Pode, a pensão alimentícia você pode deduzir do valor do seu rendimento, sem limite. Se o valor pago como pensão alimentícia é deduzido. Agora, quem recebe a pensão declara como renda também.
Que tipo de erro é mais comum entre as pessoas que fazem declaração de renda por conta própria?
O erro normalmente é da informação, que não a informação de rendimentos, né? Isso que deixar de declarar algum rendimento ou declarar alguma despesa errada, né? Sem comprovante e tudo. Porque a Receita hoje, ela tem, através de um cruzamento, tem todas as informações de cada um, né? De cada CPF, né? Tanto de receita como de despesa. Despesas médicas, despesas profissionais, ela tem tudo.
E no caso da pessoa fazer essa informação, passar essa informação com dados errados, o que ela deve fazer?
Aí ela tem a oportunidade de retificar a declaração, né? Se ela passar a informação e perceber que esqueceu alguma coisa, ela pode retificar a declaração. Só que se tiver imposto devido, se tiver algum imposto devido, aí ela vai ter que pagar com multa, né? Se der diferença de imposto.
Certo. O que acontece se o contribuinte não conseguir entregar dentro do prazo de declaração? Quais são as penalidades?
É, tem uma multa mínima de R$ 165,00 ou 1% do imposto devido a cada mês de atraso. Então, ela é a penalidade que ela pode se tornar cara, né? E se ele dever algum imposto, ele vai pagar esse imposto com juros e multa. A multa pode chegar até 20% do valor do imposto.
Ok. Eduardo, essas foram as nossas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
A Receita Federal hoje, ela tem um controle muito grande dos dados das pessoas, né? As empresas informam quanto se pagou, as retenções na fonte, as despesas são todas hoje cruzadas, informações, aluguéis, né? Que a pessoa recebe, são informados para a Receita Federal. Então, quem faz a declaração tem que ter bastante cuidado na hora de transmitir esses dados, e a Receita tem como checar se eles estão corretos. Então, esse aí é o ponto principal hoje de quem está obrigado a declarar imposto de renda. Ressaltando que quem ganhou acima de R$ 28.000 está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Quem ganhou abaixo de R$ 28.000, aí tem casos que ele pode declarar ou não. E quem tem patrimônio acima de R$ 300.000, bens imóveis, contas bancárias e tudo, também está obrigado a declarar.
Ok, Eduardo Lara, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa, pelas informações.
Tá ótimo, então. Um abraço.
Abraço.
Você que ainda não declarou, pode entrar no site da Receita, receita.fazenda.gov.br, para baixar o programa que faz a declaração do imposto de renda. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. A gente também está nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.